em Romaria. Caminhando no terceiro milênio.
Bem, amigos de todo o Brasil, nosso em Romaria dessa semana, nós fazemos diretamente de Aparecida, no âmbito da 61ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil. E mais uma vez, alegria na conclusão dos trabalhos, nós temos a presença do nosso querido Dom Murilo, arcebispo emérito de São Salvador do Bahia, primado do Brasil, que ao longo desses anos, eu contando, eu creio que é o 20º ano que nós encerramos com o senhor. Dom Murilo, que alegria tê-lo conosco. Mais uma vez, obrigado pela sua presença.
Obrigado, senhor, pela acolhida. E também para mim é uma alegria já fazer parte dessa família da Rádio Vaticano. E eu sempre lembro, no final de assembleia, eu sempre me lembro, tem um compromisso lá com a nossa Rádio Vaticano, tem compromisso com o Silvonei, e é um compromisso que me alegra, porque poder se falar daquilo que nós estamos vivendo numa assembleia, que é algo que ninguém consegue imaginar. Os 400 bispos, um pouco mais até, reunidos para refletir sobre a igreja, seus desafios, suas alegrias, seus problemas, e o que, que se pode fazer. É realmente um Pentecostes, eu diria assim. É um estar aqui sabendo que é dessa forma que o Espírito Santo fala à igreja. Eu tenho muito medo daqueles que, de repente, se dizem iluminados, dizem, olha, o Espírito Santo me disse isso, me falou que eu devo dizer tal coisa para a pessoa. Quando eu vejo que a maneira dele agir na igreja é bem diferente. Desde o início da igreja, tendo lá um problema, os apóstolos se reuniram, debateram em concílio, e finalmente se apresentam ao povo dizendo, ao Espírito Santo e a nós pareceu bem o seguinte, e aí vem as orientações. Eu diria que os bispos também, porque o que traz cada bispo aqui é o desejo de ser fiel à igreja. Se luta, às vezes, por sua ideia, é nesse desejo de fidelidade, de dar uma melhor resposta aos desafios. E depois, no final, quando sai um documento, a gente pode dizer, não é o documento de um bispo tal ou do bispo tal, não é de um regional, não é de uma área do Brasil, é aquilo que o Espírito Santo está querendo dizer à igreja no Brasil.
Iniciamos a nossa visão dessa 61ª com o ato inicial. Nós tivemos o retiro que foi conduzido esse ano pelo nada mais do que o secretário de Estado do Vaticano, Cardeal Pietro Parolin. Uma experiência nova e de trazer, inclusive, o nosso secretário de Estado, tirando dos seus afazeres e vindo, quer dizer, dando importância também para essa comunidade.
Um bispo italiano me falou que Parolin significa uma palavra pequena lá no dialeto vêneto. Mas eu diria que ele vem dar uma grande palavra para nós. Porque é um homem que tem uma visão, como poucos, só o Papa, acho que tem uma visão mais completa da igreja no mundo todo e dos desafios que a igreja enfrenta no mundo. Só o Papa tem uma visão mais completa do que o cardeal Parolin. E ele veio, não assim como aquele que é o secretário de Estado com todo o seu poder, não. Veio no serviço a nós. Era um irmão entre os irmãos. E conduziu um retiro, nos procurando mostrar assim, realmente, como é que é a igreja. E é interessante esse depoimento dele, porque ele que lida com políticos, com reis, com desafios, com guerras, de repente mostra-nos que no meio disso tudo, como Deus age. De uma forma silenciosa, muitas vezes, tipo assim como aquela brisa suave do profeta Elias. Não é algo estrondoso que se impõe. Assim, ele deixou claro, é o trabalho da igreja. Nem sempre ela vê o resultado logo, imediato, daquilo que ela faz. Mas sendo fiel às inspirações do Espírito Santo, ela vai mostrando e aquelas ideias, aquilo que ela quer apresentar ao povo vai se impondo de uma forma profunda, calma e natural.
Bem, e a reflexão, naturalmente, durante o retiro, foi centralizado sobre a sinodalidade, esse caminho sinodal que nós estamos vivendo, e que a igreja no Brasil, no certo sentido, já é precursora a isso.
Sim, é interessante também que nós, todas as nossas reflexões em grupo foi no estilo sinodal, mesas pequenas, com umas 8, 9 pessoas, invocando o Espírito Santo, cada um ouvindo o outro, buscando ver depois o que mais impressiona. Quer dizer, não é assim, porque às vezes num grupo de 20, 25, como era antes, facilmente dominava o pensamento de um ou dois, e os outros, muitas vezes, ou porque eram mais tímidos, ou porque não tinham ocasiões, não falavam. Mas nesse método, todo mundo é obrigado a expor, e sente-se bem de poder expor o seu pensamento, a sua visão. E aí a gente vê como as coisas vão surgindo, há umas ideias que vão se renovando, repetindo nesse grupo, naquele. Então, por isso que eu volto a dizer, aquilo que sai de uma conferência como essa não é o pensamento de uma pessoa ou de um pequeno grupo, é o pensamento do pensamento dos bispos, que eu, sem dúvida, posso dizer isso com toda a liberdade, dos bispos iluminados pelo Espírito Santo.
É um modelo, uma modalidade que, de repente, pode ficar para os próximos encontros.
Não só vai ficar, até um bispo me disse assim, olha aí uma maneira de nós fazermos nossas assembleias nas dioceses. Porque o grande problema de uma assembleia, quando você reúne 200, 300 pessoas, é que às vezes um que fala bem, que tem uma boa articulação de ideias, vai na frente com entusiasmo, e aí a maioria diz, não, é mesmo, sem tempo para pensar, diz, é mesmo, ah, eu concordo. E aí aquela pessoa acaba conduzindo uma assembleia. Nesse método sinodal, não dá. Ou se escuta o outro, que é o primeiro verbo que tem que aprender, ou a gente não caminha. Aliás, é interessante que a primeira ordem de Deus no Deuteronômio não foi amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, não, e amar o próximo como a si mesmo. Não, a primeira ordem foi escuta Israel. E eu penso que a gente perdeu essa capacidade, até no dia a dia. Há um grupo de pessoas conversando, facilmente uma está falando e a outra já quer falar, e aí uma terceira quer intervir. Nós perdemos muito, ou talvez nunca tivemos de uma forma profunda, essa capacidade de escutar o outro, de se colocar em comunhão com o outro, ver o que o outro tem a dizer, porque eu só vou mudar a minha ideia, quem diz que a minha é a melhor, mas eu só vou mudar se eu escutar o outro e comparar com a minha e perceber, nossa, é mesmo, aquilo que ele pensa é muito melhor, mais profundo, mais claro, mais urgente do que aquilo que eu penso. E aí, então, começa a haver uma comunhão de ideias e assim se chega a um consenso comum.
Bom, nós tivemos ao longo desses dias também reflexão, as reflexões centralizadas sobre o tema central, essa, vamos dizer assim, visão da nossa igreja atual, mas com um olhar também para as diretrizes que serão aprovadas no próximo ano.
Sim, então já começamos a estudar e os grupos já deram uma boa reflexão. O material apresentado, nós chamamos esse texto mártir, que é o primeiro que vai sofrer mudanças, mas que é necessário, porque senão não se parte e não se caminha. E já é muito bom, muito bom. Com a melhora, com as contribuições dos grupos que foram dadas, que ainda serão dadas, sem dúvida será um texto assim, ano que vem vamos ter diante de nós um texto muito rico, muito orientador para a nossa diocese. Um texto que não é assim uma série de imposições, de normas, coisas. Não, é uma visão de vida, em outras palavras. O que é que o Espírito Santo quer dizer a igreja no Brasil hoje?
E a pergunta é, o que está dizendo?
Primeiro, para aquilo que eu falava antes, escutar. Depois, uma palavra que volta em toda a colocação da igreja, sair de aquilo que o Papa fala, diz para as periferias. Há pouco foi usada uma expressão no plenário, não nos contentar com as igrejas cheias. Há uma multidão que está aí, que não conhece o Evangelho, não conhece a proposta de Jesus, não fez uma experiência pessoal com ele, e temos, não podemos ficar indiferentes. Eu penso que a ideia que está assim, fundamentando muito nossas reflexões é a seguinte, aquilo que foi a experiência de Paulo. Eu recebi uma graça, diz Paulo, de conhecer Jesus Cristo. Ele foi ao encontro de mim quando eu era um abortivo. Agora eu tenho que ir adiante, levar a outros aquilo que eu recebi. Ai de mim se eu não evangelizar. Então, nesse sentido, eu vejo que essa ideia, igreja missionária, está se impondo cada vez mais. Não mais só missionários religiosos, dedicados, missionárias religiosas, consagradas, mas que cada batizado conheça melhor a sua fé e a leve a outro. Essa é uma ideia que está perpassando, assim, todos os debates.
Que fotografia podemos fazer, então, da nossa igreja, disso tudo que o senhor está dizendo? Como está a igreja no Brasil?
É uma igreja onde se trabalha muito. Para mim, uma assembleia como essa é, assim, uma experiência muito forte do sofrimento da igreja. Porque você começa a ouvir falar bispo da Amazônia, bispo do interior do Mato Grosso, bispo lá do Sul, cada um com seus desafios. Mas no meio disso tudo, há uma palavra que domina o coração dos bispos, esperança. Sabe que a igreja não é nossa, é de Jesus. E sabemos que, pedindo a Jesus a luz, a força, ele vai nos dar o Espírito Santo. Então eu penso que para a igreja do Brasil se impõe muito essa palavra, a esperança. A esperança porque, sim, há muitos problemas, muitos mesmo, mas a igreja de Jesus, e se olhar bem, ele e os primeiros apóstolos também viveram numa situação muito difícil. E, no entanto, confiando os apóstolos, confiando na graça de Deus, foram adiante, abrindo caminhos e impuseram, assim, as riquezas da igreja e converteram o mundo.
Durante essa semana, vários momentos importantes, recordamos também dos catequistas, né? No sábado, quando nós tivemos o ministério do catequista para cada representante dos vários regionais que nós temos no Brasil. E chamou a atenção de todos a indígena Macuxi, né? A senhora Leonilda, né? Que veio também. Que beleza a gente poder mostrar uma igreja diferente.
Verdadeiramente, porque, olha, nós temos em nossas dioceses um exército silencioso, quer dizer, porque não faz propaganda, não se impõe, mas se dedicam dia por dia, semana por semana, ano após ano, para levar a outros a palavra de Deus. São os catequistas e as catequistas que, na maioria das vezes, chegam às pessoas. Nós, diáconos, sacerdotes e bispos, sim, chegamos através do nosso contato, de nossa atuação, mas no dia a dia, a formação de corações, grande parte se deve a essas catequistas que mereceram, e o Papa Francisco foi muito feliz em instituir justamente o catequista como um ministério oficial da igreja, até para elas sentirem-se maior apoio da igreja, de um lado, mas de outro, sentirem também quantos são responsáveis para levar adiante a sua missão, quanto deve se melhorar cada vez mais para serem fiéis à responsabilidade que receberam. Então, essa é uma das riquezas. Mas eu diria, apontaria um desafio que foi apontado, que eu acho tocou muito o nosso coração e que perpassa tudo: a inteligência artificial. Foi-nos apresentado por um grupo os desafios dessa inteligência, porque a igreja está no mundo. Já naquela carta de Diogneto foi dito, a igreja não é do mundo, mas está no mundo, e ali que deve evangelizar. E, então, cada época enfrentou desafios diferentes. Os primeiros cristãos, o desafio da escravidão, da indiferença, dos grupos que havia dentro da sociedade. Depois veio a imprensa com outros desafios. Então, o nosso desafio é esse: como evangelizar? Aliás, quando começou a internet, para muitos também aquilo assustou. Hoje a gente vê, sim, a internet faz muita coisa negativa, mas pode, é um instrumento, se bem usado, altamente positivo para atingirmos as pessoas. Então a igreja não deve ter medo dessas novidades. Agora, deve, sim, isso foi insistido muito, dar uma palavra, uma orientação ética. Como usar bem isso? Porque o cientista pensa assim, aquilo que eu posso fazer, eu tenho o direito de fazer. A igreja vem dizer, não, nem tudo que se pode fazer, pode ser feito. Muita coisa é contra, especialmente, a dignidade do ser humano. Então, nesse sentido, eu vejo que a inteligência artificial é um grande desafio. E aí eu penso que temos que contar muito com a juventude, que são esses que têm mais assim, abertura e capacidade de entender e utilizar todos esses novos métodos que estão aí a serviço da humanidade.
Entendeu um pouquinho de inteligência artificial?
Ah, sim, foi uma aula e agora já tenho até um programa e estou procurando me aprofundar porque eu vi que é muito interessante.
O senhor citou agora juventude, foi uma das temáticas também dos nossos encontros da 60ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil aqui em Aparecida. Juventude, nós temos uma opção preferencial para a nossa juventude, mas temos que falar ainda em juventude ou é uma realidade?
Há muito que ser feito, porque, na verdade, a juventude não é assim um tipo, vou dar um exemplo de apostolado da oração, aquelas senhoras e homens fiéis, que são fiéis aos compromissos, aos horários, a vida normalmente já está mais organizada, tal. Não, a juventude é um estado sempre em ebulição. Você não pode dizer, eu conto com o jovem. Não, eles é que têm que contar comigo para acompanhá-los, porque eles estão numa vida dinâmica. E mais ainda, numa vida assim, muito exposta, às vezes até a falta de tempo. Pensemos na quantidade de jovens que estuda e trabalha e que tem pouco tempo livre para o lazer, para até se reunir com outros jovens. Então, a juventude, a gente nunca pode dizer a pastoral da juventude chegou a um ponto ideal. Não. Tem que dizer assim, a pastoral da juventude está trabalhando para alcançar cada vez maior número de jovens. E como já disse, há uns 60 anos, o Vaticano II, o jovem é o primeiro e o mais eficaz apóstolo do jovem. É ele que entende a linguagem do outro. E o Carlo Acutis, penso que é um exemplo clássico. Foi um jovem que entendeu que a sua missão era evangelizar outros jovens. Mas temos que multiplicar os Carlo Acutis pelo mundo, porque a igreja precisa muito deles.
Estamos no ano da oração que precede o ano santo, o ano do jubileu. Uma palavrinha também nesse momento, porque eu creio que a oração mais do que nunca é necessária por tudo aquilo que está ocorrendo hoje no nosso mundo.
Nós é que nos esquecemos muitas vezes do que Jesus falou de forma muito clara. Sem mim, nada podeis fazer. Toda a técnica, reuniões, sínodo, trabalhos, plano de pastoral, tudo isso, nada conseguirá sem a graça de Deus. E a graça se obtém pela oração. E a oração nos torna humildes. E se eu penso que Deus permite que tenhamos tantos desafios, que permite que nós falhemos muitas vezes e que façamos a experiência da própria limitação, é para que não nos esqueçamos. Vocês precisam de mim, é isso que o Senhor está dizendo. E agora, em vista do ano jubilar, mais do que nunca, quer dizer, preparar o coração para acolher a graça do Senhor. E pela oração nós estamos dizendo, Senhor, eu reconheço, sem Ti eu nada posso, venha em meu socorro.
Tivemos também mensagens. Todas as assembleias, os senhores bispos divulgam mensagens para o povo brasileiro e esse ano uma mensagem para o povo católico também. Por que essa diferença?
Foi a primeira vez realmente que se pensou e que vai estar saindo uma mensagem para o povo católico. A verdade é que às vezes a gente fala muito geral assim, então a pessoa lê e pensa, bom, isso aqui é para todo mundo. Porque a igreja tem que ter uma palavra para políticos, para estudantes, para cientistas e tal. Mas aqui a igreja quer dizer, puxa, e tem o nosso povo, o que vamos dizer para aquele nosso povo que está em nossas igrejas, que é o povo fiel, que espera de nós uma palavra de orientação? E como foi lembrado pelo cardeal Dom Odilo, não dá numa mensagem para colocar tudo. Sempre vai ter gente que vai dizer, ah, mas faltou falar aquilo, ah, faltou... Claro, é impossível. Mas eu penso que agora vai criar-se uma tradição e provavelmente, nas próximas mensagens, vai se focar um ponto ou dois para não ser tão dispersivo. Mas dessa primeira vez, tinha que ser mais aberto a questão dos temas. E ficou uma mensagem muito bonita, muito rica.
Vivendo com os senhores esses dias aqui, me vem naturalmente a pergunta. A imprensa rotula que a nossa igreja no Brasil está dividida, está polarizada, né? Que nós temos brechas enormes, mas vendo aquilo que nós pudemos presenciar nesses dias aqui, a gente vê uma igreja sinodal que caminha juntos.
Uma igreja comunhão. Eu realmente, para mim, é das experiências mais fortes. Eu, como bispo emérito, nem precisaria mais participar. Mas como perder esses 10 dias de comunhão intensa, onde você reencontra velhos amigos, conhece os seus problemas e pessoas que pensam diferente. Aliás, se todos os bispos pensassem igual, de forma igual, não precisaria haver conferência. Não precisaria. Assim também os apóstolos. Se todos pensassem da mesma forma, não teriam realizado o concílio de Jerusalém. Aquele concílio surgiu por uma divergência. Paulo, Pedro, e tinha que ter uma resposta. E Pedro podia ter dito, olha, eu sou o Papa, o responsável, eu determino que seja assim. Mas na sabedoria dele, guiado pelo Espírito Santo, convocou uma reunião de todos, debateram e chegaram a uma conclusão. Então aqui também, por isso eu digo, a pessoa às vezes pode discordar do pensamento do bispo A ou B, mas aquilo que sai da conferência, pode ter certeza, é fruto de comunhão, de fraternidade, é fruto de muita, até eu diria, de amizade. Eu estou aqui participando da Assembleia há 39 anos, então já vi muitos bispos que estavam aqui, que faleceram, convivo com muitos, um dia talvez vão se lembrar também de mim, espero. E essa é a vida da igreja. A gente sabe que sozinho não é nada, mas juntos somos fortes, em Cristo Jesus.
Vamos conversar um pouquinho agora, Dom Murilo, sobre o senhor. Como é que está a sua vida de bispo ou arcebispo emérito?
Bom, em primeiro lugar, eu moro num município muito pequeno, Corupá, que fica a uns 20 quilômetros de Jaraguá do Sul, a 70 de Joinville, portanto, norte de Santa Catarina. Porque eu voltei para a congregação e ali a congregação tem a casa central. Só que é um seminário enorme, onde eu estudei 7 anos e no meu tempo havia 200 seminaristas. Hoje somos em uns 7 padres e eu sempre brinco que é tão grande o seminário que quando a gente sai para brigar com um colega, quando finalmente a gente o encontra, a gente nem se lembra mais porque queria brigar, aí a gente se encontra, faz uma festa junto, começa, como digo isso de brincadeira, mas realmente. E bom, dali eu saio, eu tenho aceitado muitos retiros, até quando eu vim para cá, pensei, meu Deus, eu vou para lá, minha agenda, não só desse ano, mas já de do ano que vem está comprometida, mas eu penso, se Deus me dá saúde, e se eu sou convidado, eu posso servir a igreja dessa forma. Aliás, foi o que o Papa Francisco, na carta que escreveu aos bispos em 2018, falou, aprender a despedir-se. Ele disse, o bispo que fica emérito não deve se parar agora, vai ajudar a igreja de outra forma, servindo a igreja naquilo que ele pode. Nem todos vão pregar retiro, mas tem muitos que trabalham em santuários, outros atendem direção espiritual, outros dão aula. Tem bispo agora emérito fazendo curso de direito canônico para melhor servir a sua diocese. Então, eu prego retiros para padres. E o meu, às vezes até aceito. Mas é que a época de retiro para padres é muito limitada, é mês de fevereiro, março, um pouquinho abril, depois vai para junho, julho, um pouquinho agosto, e depois mais aí só um ou outro. Então, ficam muito acumulados. E quando eu chego na minha comunidade, meus colegas perguntam, você está chegando ou está saindo? Porque às vezes eu chego de manhã e tal, eu organizo tudo no mesmo dia, o dia seguinte, saio para outro retiro. Mas graças a Deus, o Senhor tem me dado saúde e eu penso que é uma maneira que me satisfaz de poder servir a igreja.
Valorizar os nossos bispos eméritos. Eu acho que é um imperativo isso.
Sim, inclusive, na nossa reunião de eméritos, chegamos a uma conclusão que deveríamos colocar no papel qual a disponibilidade dos eméritos. Porque nós somos em 168, claro que tem muitos que não têm a menor condição, a saúde muito precária e tal. Mas é um bom número que tem muitas condições. E aí foi feita uma enquete para saber em quem você pode servir as dioceses. Pregando o retiro, e se retiro para padre, para religiosos, para diáconos, para leigos, seminaristas, ou então como professor, ou dando aula, ou assim, cuidando da organização de uma assembleia diocesana, que alguns têm uma experiência ótima nisso. Então, aí, essa lista vai ser colocada à disposição dos bispos, e aí, quando alguém precisar de um retiro, vai olhar, bom, puxa, tem aqui um bem perto de mim, eu nem sabia que ele está disponível. E aí, fica muito fácil, que eu vejo por mim que esse ano eu tenho um retiro em Fortaleza, em Aracaju, em Maceió, no interior do Pernambuco, vai por aí fora, quer dizer, lá deve ter muitos que poderiam fazer, mas talvez os outros nem saibam, por isso me convidam.
Bom, nós chegamos à conclusão da nossa conversa com Dom Murilo, e nosso eterno agradecimento, Dom Murilo, porque ao longo desses anos, bom, o senhor já está convocado para o próximo ano, viu? Ao longo desses anos, o senhor nos contou essa beleza que é a Assembleia da CNBB, Assembleia Geral, mas muito mais essa esperança que nós temos, uma esperança muito bonita através dos nossos pastores, através da realidade desse coração que pulsa na nossa igreja. E é uma realidade que, mais uma vez eu digo, citando o nosso Papa Francisco, nos dá muita esperança.
Sim, realmente essa é uma palavra-chave. Eu me lembro daquele poema de Charles Péguy. Ele diz que duas mulheres adultas e uma pequenininha criança caminham juntas. E num lado está a fé, no outro lado está a caridade. E a esperança está no meio. E a gente pensa, a caridade e a fé estão levando a esperança adiante. E ele, não, é ao contrário. É a esperança que está levando as outras, porque se ela parar, as duas param, a fé e a caridade. Então, realmente, precisamos manter viva a esperança, que, aliás, é um dom do Espírito Santo.
Mais uma vez, muito obrigado. Um grande ano de oração. Bom, nos vemos, se Deus quiser, então, no próximo ano, já no jubileu.
Sem dúvida, em 25 de junho, estaremos lá para rezar com o Papa pelo jubileu e me colocaria à disposição. Deus o abençoe e até a próxima Assembleia.
Deus abençoe e bom retorno à casa.
Obrigado.
Em Romaria, caminhando no terceiro milênio.